Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e... Não sei o que falar.
E esse é mais um podcast fantabuloso.
É isso, essa é a frase aí. E hoje nós vamos saber o que, irmão?
Hoje nós vamos falar sobre Arlequina e sua emancipação fantabulosa, Aves de Rapina, o novo filme da DC.
Exatamente, vamos falar tudo sem spoilers e com spoilers, como a gente sempre fala, né? Vamos falar todos os bastidores, tudo...
Curiosidades,
tudo sobre esse filme maravilhoso da DC, que está sendo muito bem contado pela crítica. Mas antes, vamos nossos recados rápidos.
Recados bem rápidos. Nosso YouTube é youtube.com...
Sempre
nosso canal
gagueja.
No YouTube é youtube.com/podpop. Então corre pra lá que tem programas maravilhosos que merecem a sua atenção, tá bom? Toda semana tem podcast aqui às quartas-feiras. Então pra você que tá ouvindo a gente no Spotify e no Deezer, se você quiser dar um pulinho lá no site podpop.com.br, corre lá. E se você está no site e não sabia, nós estamos no Deezer, no Spotify, no Stitcher e quem sabe em mais uns lugares futuramente. Nosso e-mail é o contato@podpop.com.br e o nosso Instagram é o @podpop_. Com trechos dos nossos conteúdos todos, tá bom? E pra você que ainda não tá na era Instagram, tá mais uma coisa no Facebook? facebook.com/mundopodpop.
É, e se inscreve lá no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Então vamos lá, meu irmão?
Vamos lá! Então vamos à sinopse de Aves de Rapina e em seguida contextualizemos os bastidores desta produção.
Fala direito, que mania, você fica... não dá pra entender
nada. Meus fãs adoram, vai!
Que fã, Glamour, o pessoal te odeia. Então vamos lá. Aves de Rapina e a fabulosa emancipação da Arlequina.
Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa.
Nossa,
fala bem. Direito.
Conta a história da Arlequina, né, que acabou de se separar do Coringa e ela tá tentando sua emancipação, ou seja, ela tá querendo viver a vida sozinha, sem precisar dele. E a partir disso, ela encontra outras mulheres aí de Gotham que também querem isso, querem fazer a vida sozinha, assim, né? Querem a sua emancipação.
De uma certa maneira, né?
De uma certa maneira. Essas mulheres são as Aves de Rapina, que são formadas pela Canário Negro, pela Caçadora, pela Montoya, que é a delegada, a Renée Montoya, e elas estão...
eu não sei se a Cassandra Cain pode ser considerada uma das Aves.
A Cassandra Cain é mais ou menos. Não é, né, na real.
Mas a menina prodígio, vai,
não
tipo
é.
O Robin.
Não é. E o vilão que eles vão combater é o Black Mask, o Máscara Negra, né, que é o Roman Sionis, vivido pelo Ian McGregor. É isso, foi uma boa sinopse.
Foi uma ótima sinopse.
Obrigado.
Então, o já ia falar o livro. O filme é dirigido pela Kate Yan, ou Kat Yan, se você preferir, né. Ela dirigiu curtas metragens, nada que tenha chamado muita atenção, assim, do público. Mas a Warner deixou sob a responsabilidade dela a direção deste filme, por acreditar que ela seria ali uma voz que conseguiria construir essa história na tela, né?
Sim.
E óbvio, né, Brasil? Porque ela é barata, né, gente? Fomos, convenhamos, desconhecida e tal. Eles acabam economizando alguns milhões na direção. O roteiro é da Christina Hodgson. Ela, no currículo, tem aí, se a gente colocar um blockbusterzão, Bumblebee, que na época foi bem elogiado, até por ter uma história legal e tal, concisa. E ela já está cotada para fazer o roteiro de Batgirl e o Flash no cinema, né?
O filme é totalmente produzido pela Margot Robbie, né? Pela empresa dela, a produtora dela. E foi a Margot Robbie que chamou a diretora, foi a Margot Robbie que teve a ideia de fazer Aves de Rapina. Ela fala em entrevista, e falou em entrevista que ela sabia que com o sucesso do Esquadrão Suicida, o estúdio iria querer ver ela voltando, a Arlequina voltando. Só que ela falou que queria voltar, se voltasse nos termos dela. Então, ela falou que queria voltar com a Arlequina sendo mais principal, não tão coadjuvante. E ela queria ver um grupo de heroínas, que é difícil você ver nas telas, que ela falou que a última vez que ela viu isso foi em As Panteras, lá da Lucy Liu, da Cameron Diaz, o filme de 2000, e ela queria algo parecido e ver essa ideia das Aves de Rapina. Ela é produtora executiva e se você ver, a empresa dela é produtora, ela aparece lá, produced by Margot Robbie PGA, né?
A roteirista Christina Hodgson também é uma das produtoras, né? Ajuda ali a produzir. E é muito legal entender os bastidores, porque a Margot Robbie, ela fez o pitch, né? A apresentação desse filme para o estúdio em 2015. Não tinha lançado ainda nem o Esquadrão. Como a Warner ali já tava acreditando no possível sucesso do Esquadrão e e tal. Meio que foi tendo esse namoro, né, da Margot com o estúdio. A Margot, desde o começo, queria que o filme fosse pra maior de 18 anos. E vale lembrar do contexto, gente, ali a gente tá numa época, 2015, que a gente não tinha sequer o trailer de Deadpool. Então, sim, ela não tinha nenhum argumento de tipo, ó, tal filme saiu, deu certo. Então, ela nem tinha ainda como usar o Deadpool como exemplo, né, um exemplo de sucesso. E ela falou que Deadpool ajudou muito ela aí convencendo o estúdio de que tinha sim que ser pra maior de 18 anos.
É, porque se você vê agora você assistindo, você acha que eles copiaram muito Deadpool, porque é um filme pra maior de 18, é um filme engraçado e tem quebra de quarta parede, né? Ou seja, ela fala com a câmera assim como o Deadpool fala com a câmera. Não sei se no pitching dela de início ela já sabia que ela queria quebrar a quarta parede, não sei
em
disso.
Em relação à quarta parede eu não sei, mas em relação à maior de 18, sim.
Mas se você vê, é bem parecido mesmo com Deadpool, assim, a estrutura do filme. Mas acho que o principal ponto desses bastidores aí que a gente vê é muito foda ter um filme de super-heroínas, né, de mulheres principais, sendo produzido, sendo escrito e sendo dirigido por mulheres. Então são mulheres contando histórias de mulheres e eu acho isso muito foda. A gente queria ter chamado uma mulher aqui pra estar conversando.
Nenhuma menina assistiu que a gente conhece.
Exato, fica complicado. Aí fica dois caras aqui conversando sobre...
Não, mas pensa, ó, meu lado feminino é aflorado e eu sou feminista, então a gente pega metade,
exato,
pelo menos.
Exato. Tem muita gente comparando no Instagram, por exemplo, as roupas da Margot Robbie no Esquadrão Suicida comparado com as roupas da Margot Robbie nesse filme. Aí mostra, tipo, um filme dirigido por homem e um filme dirigido por mulheres, sabe? Como é diferente, assim. Que a diretora é muito boa, tanto as cenas de ação sensacionais, o filme é bom, assim, tem alguns efeitos, mas a diretora é muito boa. Mas é muito legal como ela consegue demonstrar que essas mulheres são fortes, são heroínas e ao mesmo tempo são femininas, são...
Sexy,
sentem...
Sexy sem ser vulgar.
Sexy sem ser vulgar, né?
E agora que você tá falando, eu tô lembrando do filme. Realmente, se a gente reparar, as roupas da Arlequina estão mais soltinhas. Ela usa uma camisetinha ali pra não ficar marcando muito os seios e tal. A gente não tem...
Decotão,
não tem um decotão. A gente tem umas coisas mais, realmente, pra ela ficar mais à vontade, assim.
Sim.
E é legal porque a gente sabe que a Margot Robbie se tornou uma atriz cara pra Hollywood, né? Então ela não conseguiu fazer ali todos os dublês dela. Mas o treino dela pra Aitonia, por exemplo, pra aquele filme que ela fazia da patinadora, né? Ajudou muito ela nesse filme, porque a gente tem ali as cenas dela usando patins, e o patins é algo característico da Arlequina nos quadrinhos e no desenho. E é legal também que as outras atrizes, a que faz a Canário Negro e a que faz a Caçadora, elas optaram por fazer os próprios dublês, né? Então elas
próprios
treinaram...
Estantes. Próprios dublês, né? Fazer os próprios dublês? As próprias cenas de ação, então. Os próprios dublês. Tá traduzindo literal, caralho?
Mas como é que eu posso traduzir os próprios estantes?
Para as próprias cenas de ação. Isso.
Pode ser, as próprias cenas de ação. E aí elas treinaram pra caramba e tal. E aí na parte com spoiler a gente vai falar um pouco mais da cena específica, que é quando elas se juntam. Mas a própria Margot fala que é sim um filme de origem da Arlequina, porque a gente tem ali no início toda uma contextualização.
Origem da Arlequina? Não, né?
A gente conhece. A gente tem uma contextualização pra quem nunca assistiu nada de Arlequina. Existe
sim,
ali.
Sim, isso é real.
Isso é fato.
Isso é real.
Então, assim, eles se preocupam em contextualizar. Ó, você que só conhece a atriz, ou então viu os trailers e gostou, e nem assistiu o Esquadrão, a gente vai contextualizar o que aconteceu. Então, eu achei legal porque teve essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, a Margot fala que o filme, por mais que seja, né, óbvio, dando o holofote maior pra Arlequina, ele é meio que a construção desse grupo, né? Como que esse grupo se torna unido e tal.
Esse filme é a origem das Aves de Rapina, assim. Mesmo sendo a Margot a principal, vai ficar claro que ela é principal, porque o arco dela é muito mais construído que o dos outros personagens. Os personagens são bem coadjuvantes, assim, e ela tem mais destaque, né? E a história é contada por ela. Ela que conta, tem narração e tal, voz off. Falando do filme, já que a gente já tá falando do filme, é muito estranho, né? Porque o Esquadrão Suicida é bom e é ruim pra esse filme, assim, porque eles pegam várias coisas bacanas do Esquadrão Suicida e ao mesmo tempo várias coisas ruins do Esquadrão Suicida também, tipo, sei lá, colocar muito personagem e tal, que
então,
não funcionou tão bem no Esquadrão.
No Esquadrão eu achei que deu errado, mas aqui eu não achei que deu errado.
Cassandra Cain, a gente não sabe quase nada dela, na real, né?
Mas então, eu acho que aquilo foi proposital justamente pra meio que chegar ao estúdio a ter um 2 e ter mais o que falar, né?
Então, não sei.
A gente tem um pouquinho de contexto pra ela.
Deixa eu falar, depois eu falo. Mas eu acho que é bacana você ver como, tipo, eles olharam pro Esquadrão Suicida e falaram, meu, a gente quase acertou aqui, vamos fazer um filme com essa ideia do começo até o fim, sem mudar no meio, vamos dar liberdade pra diretor e pras produtoras fazerem o filme dela do jeito que elas quiserem. E é realmente um Esquadrão Suicida melhorado, era o que o Esquadrão Suicida deveria ter sido, colorido, várias animações assim na tela, coisas engraçadas, e ação muito foda, ação do filme sensacional. Tem algumas falhas no filme, igual eu falei, tipo, construção de personagem e tal, mas o filme funciona, assim. É bem legal ver como eles conseguiram acertar depois dos erros.
Lembrando do filme, eu acho que a experiência do filme, assim, eu não acho que fique buracos pras personagens, eu acho que algumas construções são propositais, porque, assim, a mensagem do filme é, a gente não quer dar voz e vez aos homens, porque ele já tem isso há muito tempo, então a gente vai usar o tempo de cena pra contextualizar as mulheres, e aí se você quiser saber coisas sobre o vilão, por exemplo, né, vai ser exposto, mas vai ser pro diálogo mesmo, a gente conta e tudo mais, e tá ótimo assim. Aí eu acho que foi algo proposital. Talvez a gente poderia ter tido mais contexto de alguns personagens, eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo a gente ia perder a questão de toda a história, porque os plots, eles são muito truncados assim, né, acontecem muitas coisas, essas coisas têm que se ligar e a gente falar, ah, nossa, isso é aquilo é outro, mas, e tal.
Por exemplo, esse negócio aí, se você tirasse algumas, tem alguma, a gente vai falar mais com spoilers, mas por exemplo, se tirasse alguns acontecimentos, algumas coisas que acontecem com a Arlequina, pegasse esse tempo pra, sei lá, construir um pouco mais a motivação do Black Mask, construir um pouco mais as personagens, poderia ser melhor. Tipo, tem várias cenas, vou dar falar uma cena específica, a cena do lanche, vou falar só isso, que acontece várias coisas ao mesmo tempo, assim, que você fala, mano, será que é realmente necessário mostrar tudo isso, sabe? Ter tudo, toda essa enrolação, toda essa volta nessa cena gigantesca, por que não tirou um pouquinho desse tempo e construiu um pouquinho mais a motivação, sei lá, da Canário Negro, da Caçadora? Porque a motivação delas é bem rápido, e sendo que algumas cenas, sei lá, da Arlequina são bem longas e parece que não é necessário. E isso não prejudica o filme, assim. O filme é muito bom, é bem divertido, você assiste e se diverte pra caralho. Mas, sei lá, é uma coisa que poderia ter melhorado um pouquinho, sabe?
Porque não, pra, sim,
não
dá,
pra não fazer um filme só, ah, é um filme da Arlequina. Faz
eu,
um filme das
concordo,
aves,
sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar o seguinte, a gente viu uma Arlequina no Esquadrão Suicida praticamente como um chaveirinho ali do Joker, né, e ela tava naquele bando de homem, no meio daquele bando de homem e tal, e aí a intenção do filme do Aves de Rapina era justamente mostrar um lado da Arlequina que a gente ainda não conhece, então é um dia a dia dela lá, tipo, beleza, ela acorda, ela faz o quê, assim, e agora principalmente ela faz o quê sem ter o Coringa pra dar ordens, pedir pra ela fazer as coisas, então eu acho que a preocupação ali foi, vamos mostrar ela como seria o cotidiano dessa menina que acabou de se emancipar. Eu concordo que a cena do lanche, que eu acho que é algo que ficou bem marcado assim no filme, realmente algo poderia ter sido reduzido, ou a solução poderia ter sido feita de outra maneira, né? Uhum. Poderia ter solucionado a questão dela do dia a dia e da rotina de uma outra maneira, de uma maneira mais concisa. Mas ao mesmo tempo, eu acho que pra personagem funcionou, deu super certo, e aí meio que foi dando o tom do filme, que é aquela coisa meio o gato atrás do rato, né? E aí a gente vai nesse tom do filme até o final, assim. Acho que funcionou, mas eu concordo. Talvez poderia ter economizado o tempo ali e dado mais tempo para as personagens. Mas, de novo, isso não é demérito pro filme, assim. O filme não fica ruim por causa disso.
Sim.
É aquela coisa, o filme sempre poderia ser melhor, né, do que foi. E acho que esse é um dos casos.
O filme em si é bem legal, como a gente falou, bem divertido. As cenas de ação são sensacionais. Eu acho que as cenas se destacam, assim. O jeito que a diretora grava as cenas sem cortar, sem a câmera tremer, vários planos sequências.
Sem aqueles planos claustrofóbicos, né? Que é muito perto, muito
exato.
Na cara. A gente consegue enxergar o cenário, a situação que ela tá ali, o contexto da situação.
Exato. Tem várias críticas a abuso, várias críticas à masculinidade.
Tóxica, misoginia.
Misoginia pra caralho, o vilão é misógino. Então,
sim.
Tipo, e é bem legal isso, as críticas. Eu acho que há dois homens aqui falando disso. Mas eu acho que as mulheres que vão assistir, que estão assistindo esse filme, provavelmente estão se identificando e estão vendo um filme. Um filme que, como as Panteras foi na época, entendeu? Mesmo
sim,
a Pantera
sim.
Sendo muito masculinizada ainda, mas um filme que realmente mostra as mulheres como elas são, femininas, fortes. Sei lá, é um filme. É bacana ver uma mulher produzindo um filme sobre mulheres e dar um respiro a mais.
É, assim, eu acho que é muito um ódio à sororidade, né? Porque as próprias atrizes falam que, assim, é muito difícil.
Tudo, explica a sororidade pra gente, Léo.
Sororidade Sororidade é aquele conceito de atitude em que as mulheres se unem em prol ou contra algo, né? Em prol de alguma coisa ou contra algo. Uhum. Então, assim, vamos dar um exemplo do mercado de trabalho, né? Várias mulheres ali que são analistas se unirem pra pedirem um salário maior porque elas descobrem que o analista do lado dela, homem, ganha 3 vezes mais que ela. Então, a sororidade, ela conota uma coisa, tipo, de união feminina em prol de algo. E é isso muito que o filme mostra.
É um dos conceitos do feminismo, né? Que o feminismo segue, uma ideia do feminismo, né?
Sim, é que o feminismo hoje tem várias vertentes, Mas, sim,
é a união das mulheres, né?
Em prol de alguma coisa, exatamente.
Exato. E esse filme é totalmente isso. Totalmente. Usa a sororidade, assim, pra contar a história. E isso é bem legal, é bem impactante, assim. E gostei também como a trama é contada de forma não linear, assim. Fica muito da hora, porque você fica engajado na história o tempo inteiro. Às vezes, é cansativo, algumas partezinhas, assim. Mas é bem legal como, tipo, um bagulho acontece, depois volta e ele explica por que tá acontecendo lá na frente, depois... E é bem legal, assim, que você fica o tempo inteiro acordado.
E é surreal, porque não... tem tudo pra ser um caos, né, gente? Tem tudo, um roteiro desse tem tudo pra ser caótico e confuso, mas não fica. E aí, eu acho que esse é o ponto. Quando a gente tá meio que, tipo, ai, mas tá tão lentinho, tá meio... Aí você te dá um acorda e você volta, e aí você acorda de novo. Então, o filme vai te dando vários soquinhos, assim, pra você dar uma despertada, e eu acho isso bem legal. E ao mesmo tempo, ele meio que vai construindo a relação dessas mulheres, elas acabam tendo ali motivações em comum, que é, tipo, elas têm traumas e machucados, assim, emocionais, por conta de homens. Então, elas meio que se unem, porque elas se unem por essa dor em comum, e elas sabem que juntas elas têm mais força contra esses caras. E o que eu acho mais legal é que é aquela coisa dividir pra conquistar, né? Não existe. Então, a mensagem do filme é que, tipo, os homens o tempo todo tá tentando dividir as mulheres e colocá-las ali umas contra as outras. Porque, no fundo, eles têm medo. Eles morrem de medo de que... Eles sabem que se elas se juntarem, elas fodem com a porra toda. E é uma mensagem muito bonita do filme, assim. E eu achei muito legal como a diretora e a roteiristas escolheram maneiras sutis de abordar a questão do assédio, a questão do abuso emocional, físico, que as mulheres sofrem, de uma maneira muito poética até, né? Eu acho, aquela cena que a gente tem da Arlequina.
Não fala.
Isso tem no trailer.
Mas não fala, porque ninguém sabe o contexto.
Enfim, tem uma cena ali que eu achei poética, e depois que a gente saiu do filme, que a gente ficou discutindo,
exato,
é algo que realmente foi uma escolha muito feliz.
É isso, então. Vamos falar agora tudo com spoilers. Já deu sem spoilers.
Antes, sim, spoilers. Só posso falar só as curiosidades? Rapidinho.
Já falou curiosidades pra caralho,
não tem mais. Bom, curiosidades bem rápidas, gente. A atriz que faz a Cassandra Cain, ela tá em fase de crescimento. Então, tipo, ao longo do filme, a cada mês que eles filmavam, ela tava maior. Aí tiveram que fazer várias trocas de roupa e tal. E quando eles fizeram as refilmagens, as roupas já não davam mais nela. Tipo, o short tava mega curto, tiveram que fazer tudo. O gesso que ela usa em cena, a produção mandou pra casa dela. Ela mesma fez as artes do gesso. Aí depois eles replicaram aquilo, fizeram 15 versões e ela foi usando ali ao longo do filme. A Margot Robbie, ela é alérgica a ovos de galinha. Então eles tiveram que ir atrás de ovos de pata pra ela poder comer os sanduíches de ovos lá e tal. A cena que aparece no trailer, que elas estão naquele carrossel de mãos lá, que elas estão lutando e tudo mais, elas levaram vários dias pra gravar, e todos os dias de gravações eram 10 horas de gravações direto. Porque é a quantidade máxima que o sindicato autoriza os atores a gravarem, né? 10 horas por dia. Então eles gravaram ali por 10 horas e tudo mais, e elas falaram que, tipo, foi a pior cena do filme, foi muito cansativo, e elas tiveram que fazer várias vezes, né, como sempre, óbvio. E são essas poucas curiosidades que a gente descobriu, além daquele contexto que a gente deu lá no começo. Bom, agora sim, a parte sem spoilers oficialmente está terminada, acabou. Então, pra você que não viu Aves de Rapina ainda, sai daqui, por gentileza.
Vamos começar falando
vamos
de...
Vamos pro personagem?
Não vamos pro personagem, vamos por cenas, eu acho, primeiro. Eu gostei pra caralho das cenas de ação. A, pra mim, que se destacou pra caralho é a cena da Arlequina entrando na delegacia. Eu achei, tipo, incrível. Surreal. É muito foda.
Visualmente,
o visual do filme inteiro, assim, é muito foda, assim. O jeito que ele usa as cores, toda a direção de arte em si, né, do filme, é sensacional. Mas essa cena de ação da prisão é sensacional. Só que o que eu achei o problema, que eu falei pro Glauber na época, eu achei que às vezes...
Na época, foi ontem.
Às vezes eles exageram muito na cena de ação. Tipo, essa cena da prisão é uma cena de ação, aí para 5 minutos, tem uma fala, depois cena de ação de novo, aí 5 minutos tem uma fala, aí cena de ação de novo, vai cena de ação direto.
Então, mas vamos lá, será que num filme de homem você estaria reclamando da cena de ação? Um 007,
cena de ação?
Será que a gente estaria reclamando? Não sei,
mas
Igor.
Mas depende do filme.
Eu acho que foi útil. Foi depende útil porque a intenção filme. Era mostrar. Tanto que a diretora fala, ela fala assim, o momento ápice que eu provo que as aves de rapina nascem é na cena que elas estão lutando no carrossel. Porque ali elas começam.
Mas
elas
isso
começam
não tem nada
uma ajudar
a
outra
a ver,
e tal.
Tô falando quantidade.
Mas a quantidade de ação. Mas
seguida.
O filme, ele se presta a isso. Ele quer ser um filme de ação. Ele quer mostrar que as mulheres são capazes de estar em ação o tempo todo.
Eu sei disso, mas eu
não acho que foi um demérito, não.
Se fosse qualquer outro filme, falando isso por ser um filme de mulher, você tá colocando esse negócio. Você que tá colocando esse contexto. Tá me chamando de machista
não,
aqui.
Não, não tô te chamando.
Você tá te chamando de machista.
Eu tô fazendo uma provocação. Será que se a gente estivesse analisando um filme protagonizado por homens, a gente ia estar reclamando da quantidade de cenas de ação, entendeu? É isso que
eu
tô falando.
Sim, porque eu tô vendo um filme como um filme. Eu achei cansativo. Tem muita cena de ação desnecessária às vezes, tá ligado? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo.
Respeito,
deixa eu terminar de falar. Por exemplo, vamos lá. Tem a cena de ação da Arlequina lutando com os caras na prisão. Aí, de repente, tem um diálogo, aí volta pro passado e mostra ela encontrando a Canário, aí tem uma cena de ação com ela na Canário. Aí, de repente, vai pro futuro, aí, sei lá, vai pro Black Mask, aí tem uma cena de ação com o Máscara Negra. Aí vai pro passado de novo, é a história da Huntress, e tem uma cena de ação com a Huntress. Muita cena de ação, sabe? Às vezes é bacana você ter uma pausa pra dar uma respirada e talvez trabalhar mais o contexto das personagens com diálogo, mostrando assim, e não só com cena de ação. Eu entendo, é muito foda a cena de ação. Eu achei isso são as melhores partes do filme, assim, sensacionais. O jeito que a Arlequina luta, os caralho, todas as personagens, mas não sei, às vezes parece muito a cena de ação, assim. Não sei também que é porque a história é simples, então fica sempre voltando pros mesmos lugares, né? Se você perceber, não tem muita locação, assim, diferente.
É, e a gente literalmente, tipo, tá numa cena e tem que voltar pra ela poder contar o acontecimento.
Mas é isso que eu tô falando, tipo, a gente tá numa cena de ação, a gente volta pra ver outra cena de ação, aí a gente vai de novo, volta pra aquela cena de ação que a gente tava, aí vai pro futuro, tem outra cena de ação, aí volta pro passado numa cena de ação. Isso que eu tô falando, entendeu?
Mas eu entendo seu ponto, eu entendo. Gente, a gente tava falando de visual aqui, só pra gente contextualizar, o diretor de fotografia é o Matthew Libatic. Meu, ele fez nada menos do que a direção de fotografia do Cisne Negro, Noé, ele também fez de Mãe, que é sensacional.
Juntos e Shallow Now também.
É, Nasce Uma Estrela e tal, então o cara realmente é bom mesmo.
Parabéns, cara, você merece. As lutas são legais, e eu tava falando pro Gabriel, é muito legal como eles mostram nas lutas. Por exemplo, todas as lutas que a Arlequina destrói e tal, ela luta contra caras, pra mostrar realmente que ela é realmente superior aos caras e tal, e que ela consegue destruir qualquer tipo de cara. Tem uma luta que ela luta com um cara bombadaço gigante e detona o cara e arrebenta o cara.
É, porque...
Aí, quando ela luta com a delegada, ela não consegue, porque ela não tá acostumada a lutar contra mulheres, assim. Isso é bem da hora, porque as duas estão no mesmo patamar, então ela não consegue lutar direito. Ela fica uma chutando o saco da outra.
E não tem saco.
E não tem saco, porque elas não estão acostumadas a lutar contra mulheres, assim. Isso é bem legal, eu achei da hora esse negócio.
E é bacana porque, assim, a Arlequina, tanto nos quadrinhos quanto no desenho, ela convive muito com os homens, né? Então ela teve um tempo ali de descobrir os pontos fracos dos caras, onde bater e tal. E com mulher, ela não tem muito isso, né? Pelo menos não ali que a gente saiba. E aí, realmente, quando ela vai ali tentar confrontar outra mulher, ainda mais uma policial, né, e tudo mais, a gente tem ali aquele embate tipo, uou. Então quando chega pra bater nas iguais, ela não é super, né? Elas estão ali no mesmo... Uhum. E é legal porque tem uma mensagem atrás disso,
sim,
também, né?
Sim,
isso
sim.
Que é legal, porque o filme... O legal do filme é isso. Ele se aproveita desses momentos aí, às vezes até de loucura. E ela usa a ação do filme pra passar várias mensagens que ficam ali bem visuais.
As cenas já são sensacionais. Eu achei o jeito que eles constroem de mostrar a personagem, depois voltar pro passado e falar, ah, então essa personagem é isso por causa disso. Achei bem legal. Igual eu falei, tipo, eles vão encaixando as peças aos poucos. poucos e você continua engajado, porque você vê a pessoa e fala, mano, quem é esse cara que ele tá fazendo aqui? Aí depois eles explicam.
Que
fala,
é avulso,
ah,
né?
Beleza.
Esse avulso.
Saquei. Isso é muito foda. E é muito bacana como a trama meio é simples, né? Porque é só um MacGuffin. Eles estão indo atrás de um objeto e é isso. Eles têm que pegar um objeto e devolver o objeto. Só isso, a trama inteira. E nesse meio tem as aves de rapina, assim. Eu vou falar que eu fiquei meio triste de só no final elas realmente se juntarem e ficarem, tipo, 15 minutos só lutando. E, sei lá, a cena final de resolução de destruir o Black Mask ser a Margot Robbie sozinha, sem todas as aves de rapina ali juntas, sabe? Não sei, porque realmente elas somem e a Margot vai sozinha. Aí ela tá andando de patinete, a mina tá de moto. Ao invés
patins.
Da, patins. Ao invés da mina ir de moto, a Margot fala assim, mano, vai de moto você, porque você tá de moto, é suave, você chega bem mais rápido do que eu. E ela não fica, não, segura no meu, segura o seu patins na minha moto e eu te jogo. Aí você fala, mano, por que que a menina tava de moto? Por que que a menina de moto não foi lá e resolveu?
Mas é aquilo, porque ou a menina vai de moto e resolve, ou a menina leva alguém
não é,
até o ponto.
Porque o
que
filme
resolve.
É da Arlequina.
Não, também, eu, sim, eu
porque
entendo.
Porque a Huntress,
entendo.
A caçadora, poderia ir de moto, chegar lá, mata os dois caras na hora, em 5 minutos, porque ela é
sim,
foda pra
sim,
porra.
Poderia.
Tem um puta treinamento.
Mas aí a gente tem que dar uma justificativa pra ela ficar, né? Que é a hora que a Arlequina fala, me lança. Pra lançar, ela tem que jogar a moto.
Não é,
pra pegar
não
impulso.
É justificativa. É porque eles,
não,
eles fizeram
não
um filme.
É
isso que eu tô te falando.
Assim pra
é isso que eu tô te falando. O filme é da Arlequina. Se o filme fosse das aves de rapina, a Huntress poderia ter chegado lá e matado os caras.
Mas, Igor, é justamente esse o ponto. Eles usaram a Arlequina pra trazer essas novas personagens. Mas o tempo inteiro, a gente sabe que a Arlequina é consciente. A gente sabe que a Arlequina tá ali, ela é a principal, é a história dela.
Então deveria ter feito o título Arlequina.
Ah,
Arlequina
sim.
E as aves de rapina, sei lá.
É uma questão de fazer a gente se familiarizar com esses personagens. Pra talvez futuramente, a gente tem um HBO Max aí, pode ter uma série das aves de rapina. Eu acho que existem outras possibilidades, ainda mais hoje em dia com outros veículos. Então eu acho que eles queriam aproveitar pra experimentar essa equipe. Mas a gente sabe que a Arlequina vende muito mais. E outra coisa, se a gente tivesse colocado só a Arlequina ali, o filme ia durar meia hora.
Não ia.
Porque,
o filme
não,
é da Arlequina.
Não, eu sei, mas
é
assim...
É isso que eu tô falando,
ia,
não é só a Arlequina.
Ia ter que ser muito bem construída essa emancipação dela, porque ela, sei lá, ela ia ter que pegar uma missão só dela, algo que realmente significasse
não,
pra
é
ela e
tal, não tá entendendo
e seguir
que eu tô falando.
O filme todo.
O filme já é da Arlequina. Por que eles não colocaram o título Arlequina e as Aves de Rapina? O filme já é dela. Não é que, tipo, é das Aves de Rapina. Mano, não é. O filme é dela. O filme é da Arlequina. A Arlequina é o arco que é construído, tem todo o trauma dela. O filme é dela. Eles colocaram as Aves de Rapina pra falar que é Aves de Rapina. Mas, por exemplo, provavelmente se o título fosse Arlequina e as Aves de Rapina, provavelmente daria muito mais dinheiro, que a Arlequina é uma personagem muito mais conhecida do que as Aves de Rapina. Não sei. É isso que eu tô te falando, entendeu? Não é, tipo, fazer um outro filme. Não. O filme já tá feito. E o filme é da Arlequina. É isso que eu tô te falando.
Mas o seu problema é com o título?
É, o problema é que eles deveriam ter perdido medo e falar, mano, gente, é um filme da Arlequina. O filme é dela, tá ligado? E não falar, não, o filme é das Aves de Rapina, porque o filme não é tão das
Mas
Aves de Rapina.
Mas você concorda comigo que o medo na realidade, eles arriscaram na realidade colocando a Aves de Rapina? Eles não arriscariam tendo colocado a Arlequina. A Arlequina e sua emancipação. Porque a Arlequina, realmente, ela ia se vender e tal. Eles quiseram meio que, tipo, arriscar e falar assim, bom, vamos colocar a Arlequina, embutir nesse pacote outra coisa. Então não vamos vender só ela.
É,
vamos vender outra
sei.
Coisa junto.
Mas ao mesmo tempo eles arriscaram, só que não arriscaram no filme, tá ligado? Não arriscaram de
sim,
introduzir.
É, que aí seria muito risco.
Não,
né?
não é muito risco. Se você arrisca no título, arrisca no filme. Para de ter medo e constrói essas personagens novas e, mesmo não sendo atrizes conhecidas, faz a gente conhecer essas atrizes, sabe? Não perde uma hora e pouco construindo a Arlequina e 15 minutos construindo a Canário, 15 minutos construindo
Montoya. Eu acho que
são personagens da hora.
Não, eu acho que dramaturgicamente, realmente, isso faz todo sentido. Mas comercialmente, não faz sentido pro estúdio tomar uma decisão dessa.
Meu, é o seguinte, vende o filme, sei lá, como a Arlequina e chega lá...
Engana a galera e enfia as aves.
E constrói as aves, tá ligado? Ou que nem fez agora, vende como aves e realmente entrega um filme das aves.
Mas eles não queriam colocar
a
Arlequina
bundão,
como
eles foram um bundão, essa é a real. Por exemplo, Guardiões da Galáxia, ninguém conhecia nenhum personagem e foi construído e todo mundo gostou. Por que eles conseguiram fazer isso com essas personagens novas que a gente gostou, mesmo a gente não conhecendo direito, porque não teve tempo de construir direito, e a gente queria ver mais delas? Pô, a Caçadora é sensacional. Canário Negro é foda. Montoya também, a história dela é bem legal. Por que que não tirou mais tempo pra construir, sabe? Aí não, aí fica o tempo inteiro na Arlequina e fica mostrando ela pegando lanche, aí 5 minutos dela pulando de um cara pro outro e de lutando com um cara pro outro.
Eu acho que eu tô querendo ser otimista e esperançoso e eu acho que...
Você tá defendendo pra caralho isso.
Não, eu acho que... Eu não acho que é uma última vez que a gente vai ver essas personagens, sabe? Talvez...
A abertura foi bem fraca.
Ah, a gente foi 81 milhões no mundo todo.
Foi menor que o Shazam.
48 no mundo inteiro e um total, juntando com os Estados Unidos, 81 milhões.
Foi menor que Shazam. Eles estavam esperando Mas eu que acho ia ser maior que Shazam.
Então, eu não sei se a expectativa da Warner realmente é tão grande assim. Sim. Eu acho que eles têm noção. Até porque, gente, se a gente for olhar comercialmente, o Shazam, a gente tinha ali uma força da galerinha de 12 anos, 13 anos, 14 anos. O Aves de Rapina é um R-rated. Então, é só a galera realmente... Nos Estados Unidos, só 18 pra cima. Aqui no Brasil, que a gente tem uma classificação 16. Então, realmente, por consequência, menos pessoas vão assistir. Então, eu acho que a Warner não tá esperando um sucesso estrondoso, porque ela sabe que ela tá restringindo o público. Então, eu acho que, nesse quesito, a Warner vai ser compreensiva de entender que não era um filme pra fazer 1 bilhão.
A gente tava falando de toda aquela simbologia que a gente falou agora aí da mulher lutando com a mulher. Uma cena que eu achei muito foda, que na hora que eu assisti eu fiquei pensando, e depois quando eu saí eu refleti com o Glauber e falei pro Glauber isso daí que eu tinha pensado. A cena que o Máscara Negra prende a Arlequina e dá um tapa na cara dela, aí tem aquela cena do musical. Provavelmente a pessoa que assistiu não deve ter entendido. Mano, como assim? Por que foi, virou um musical do nada? Mas é muito foda como isso tem relação ao abuso, né? Porque eu tava conversando com o Glauber quando a gente saiu, e o Glauber falou isso mesmo, que quando as pessoas que sofrem abuso geralmente vão pra um outro lugar, e que pareceu foi exatamente isso, que ela vai pra um outro lugar, porque ela sofreu...
é um mecanismo de defesa.
Ela sofreu tanto abuso na mão do Coringa, e apanhou tanto na mão do Coringa, que quando ela apanha de novo, o corpo dela meio que desliga, e ela tenta ir pra um outro lugar, imaginar outra coisa, pra ela não se ver naquela situação humilhante que ela tá, entendeu? Isso eu achei muito foda, e é uma cena assim, bem simples, provavelmente a pessoa que vai assistir vai achar, mano, que bosta é essa?
Eu acho que os homens talvez fiquem confusos, mas eu acho que pras mulheres, eu acho que fica... Se não ficar claro ali na hora, vai cair a chavinha depois, porque realmente é algo que é comprovado cientificamente, né? As mulheres que sofrem abuso doméstico, dos maridos, do pai, enfim, seja ele físico, emocional e tal, o cérebro tem uma maneira de, digamos, poupar a pessoa, no caso a mulher ali, dessa situação. Então ele meio que leva, ela desliga realmente, ela vai pra um lugar, tipo, seja, imagina uma cachoeira, imagina algo da infância dela, alguma assim, porque enquanto o corpo dela físico tá sentindo, a mente dela consegue ficar fora.
Sim, sim.
Então isso foi, na hora eu fiquei assim, aí depois que eu fui lembrando e o Igor foi falando, tipo, realmente é uma situação pra ela recorrente.
Sim.
Apanhar, ser ameaçada de morte, ser denegrida, colocada pra baixo e tal. Então ela já cria, o cérebro dela já tem aquele mecanismo que é, ela vai pra uma situação totalmente louca, né? Demente mesmo e tal, que ela se imagina dançando com o agressor pra ela fugir daquele momento ali.
Ela vai numa situação
quando ela
boa,
volta,
né?
Ela meio que tem aquele lapso de racionalidade e fala assim, não, eu vou me proteger, então eu vou barganhar aqui.
Mas mesmo
a minha...
assim ela fica abalada, dá pra perceber.
Sim,
é muito
fica.
Legal essa simplicidade, assim, porque ela fica abalada, você percebe pela atuação da Margot. E é muito da hora também no filme como mostra que todos os homens traem elas, né? Até o Japa, o oriental.
E aí o Japa, que a gente fica empático com ele, né? Fala assim, ah, que legal,
até
ela arranjou
ele
um
traiu,
cara que protege ela.
Até ele traiu ela, isso é bem foda, assim. Tem toda aquela simbologia também quando o Máscara Negra vai lutar contra elas na cena final e fala assim, homens de Gotham, vamos lá lutar contra essas mulheres, não sei o que, não sei o que. E os homens estão todos mascarados como monstros, tem toda essa simbologia, é bem legal. Uma coisa só que eu achei meio fraca, assim, eu acho que poderia, a motivação do Máscara Negra poderia ser melhor construída.
É porque a Lili queria
ele
poder
é só,
poder,
ele,
né?
É só, ele é só misógino, é isso. Ele não gosta da Arlequina, ele queria matar ela e não gosta de mulheres, e é isso, tá ligado? Provavelmente poderia ter construído melhor. Mas é legal mostrar como o que pareceu, a gente não sabe, né? Não teve cena dele beijando o parceiro dele, mas que pareceu que ele era gay, ele era homossexual.
Não, mas o próprio Ian McGregor fala em entrevistas que ele e o outro ator construíram os personagens realmente com uma tensão sexual, com uma tensão romântica. Ele usou a cena do cortado de rostos, né? Quando eles estão ali. Ele fala que aquela ali é a maneira deles se relacionarem. Que eles estão ali cortando o rosto e estão conversando, como se estivessem, tipo, no café da manhã, assim, sabe? Então ele fala que a relação dos dois é isso, assim. É meio que um tentando ao mesmo tempo ajudar, mas um sobrepondo o outro. Ele falou que é uma coisa, é algo bem complexo e que ele gostou muito do personagem por causa disso, né? É sutil, né? Fica subentendido ali.
É legal mostrar que não é só homem hétero que também é misógino, tá ligado?
É aquela coisa,
existem,
né?
Existe muito.
Existe gay homofóbico, existe mulher machista.
Sim.
Ninguém tá livre de ser escroto na vida,
com certeza,
né? Então acho que isso
certeza.
Também é legal. Não colocou um homem heteronormativo branco como um misógino filho da puta, né?
Sim, isso é com certeza. Eu achei que... poderia ter dado mais espaço pra Canário, assim, a gente sabe...
Sim, ela é um personagem muito
interessante. Background dela, bem... Só num diálogo dela com a Montoya. A história da Montoya é bem legal, mas igual eu falei, poderia ter dado mais espaço pra ela. Uhum. A da Caçadora também, ela fica aparecendo em segundinhos, assim. Tem aquela cena muito foda da Montoya reconstruindo a cena do crime, que é muito bem feita.
Muito, nossa, achei incrível aquela
mas,
cena.
Mas, tipo, fica mostrando só alguns minutinhos, aí depois só no final reconstrói ela, só... mas lá no final eu falei, pô, personagem tão da hora, né? Tão gente boa e os caralho. E constrói lá no final. E eu acho que era isso que falta, assim, no filme. Dar mais espaço mesmo pra Aves de Rapina e tirar um pouco da
Arlequina, sabe? Eu acho que a maneira como terminou, eu acho que...
Aí não constrói as meninas, mas tem, tipo, uma cena da Arlequina comprando o bicho de 5 minutos, tá ligado?
É que não foi um fanservice, né, gente? Porra. Então, assim, eu acho que o final do filme deixou um campo aberto ali pra trabalhar as Aves de Rapina, talvez num filme de origem, não sei.
Ou não, porque já tá construído, né? Já mostrou o que aconteceu com ela.
É, mas a gente pode aprofundar, eu digo, aprofundar background e tal. E também deixou ali um campo aberto pra Arlequina andar sozinha. Porque ela fala, né? Ela fala, tipo, ah, foi legal, eu e as meninas e tal, mas eu quero seguir eu mesma e tudo mais. E ela acabou arrumando uma sidekick ali, né? Que é a Cassandra. Então eu acho que é, tem pano pra manga ali, mas ao mesmo tempo ficou aquela coisinha, tipo, eu gostei muito, mas eu queria tanto ter visto mais dessas personagens. Sim. Porque da Arlequina, querendo ou não, a gente já tá meio que ruminando uma certa origem dela. A gente tem de novo ali no começo, pra quem já acompanha o Esquadrão.
Ela domina o filme inteiro, né?
É, e ela acaba dominando o filme todo, né?
O filme é muito bom, mas eu acho que poderia ter dado mais espaço e ser realmente um filme da Aves de Rapina, assim. Um filme que você assiste e fala, não, cada uma teve o seu espaço certinho em tela
teve
e elas
seu são, protagonismo, né?
São importantes, sabe? Mas não foi. Little girls and baby boys, man makes them happy.
É isso, gente. Esse foi o podcast sobre Aves de Rapina, conhecido também como Filme da Arlequina.
Exato.
Ficamos felizes que o Warner está dando liberdade e autonomia para seus diretores e a gente espera que continue assim.
É, não esquece de visitar nossas redes, nosso YouTube lá, nosso Spotify, site.
Sim, tudo.
E é isso tudo. E semana que vem estaremos de volta, provavelmente, com o Sabrina.
Uhum, Sabrina! Beijinhos!
Tchau, tchau. Dance, dance, dance till you're dead.